vamos embora pro Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje tendo como convidado Inácio Loyola Brandão, autor do romance Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, publicado pela Global Editora.
Loyola, no episódio Provoca um Desejo, Depois Reclamo, você retrata uma cena bastante machista.
Onde se deu a ocorrência?
Ocorrência? O que é isso?
Onde aconteceu o suposto estupro que a senhorita está querendo denunciar?
Suposto? Não! O sujeito me pegou mesmo num terreno na esquina de casa e abriu as minhas pernas à força, me machucou toda.
Ah, declarante nada provou. Portanto, é suposto. Nesse terreno havia luz?
Por acaso tem luz na periferia?
Está me desacatando? Eu é que estou interrogando a senhorita. Limite-se a responder. Tem luz?
Não, não tem luz no bairro inteiro. Quebraram todas as lâmpadas dos postes.
E o que que a senhorita fazia num terreno sem luz, hein? Provocava, certamente.
Tinha de passar por ali. Ia ao encontro da minha irmã. Íamos a uma balada.
Aonde? Balada, é? Entendi. Sei a balada que você procura. E usava essa roupa?
Sim.
Anote, escrivão. Anote que a ré, uma negrinha, até me parece sapata, usa uma saia mínima. Exibe pernas grossas e sensuais, com tatuagem. Sim, com tatuagem. Leva uma blusinha que deixa a barriga exposta e saltos altos. Provoca, atiça os homens e depois reclama.
Ela não é ré, meritíssimo. Veio denunciar. É denunciante.
Escreva como determino. Não conteste uma autoridade de minha lavra. Ou será denunciado à corregedoria por essa falta. Ela é ré.
Sou culpada? Fui agredida, violentada e sou culpada.
Quem provoca é. Olha a sua maneira de se vestir. Sem recato. Você atraiu o estuprador. Aguçou o desejo sexual. Incitou ao crime. E o pobre homem é que tem a culpa? Você quis ser violentada. Não tem moral, não tem educação, não tem nada. É perdida, pervertida, rameirinha vagabunda.
O que é rameirinha?
É puta! Sua sem vergonha! Caçareiro, leve essa prostituta rameira, meretriz, marafona para o xadrez. Algeme, algeme, sem vergonha. O que pensa, menina? Provoca e quer fugir? Vou comer essa putinha lá embaixo.
Você não tem receio de um ataque feroz das feministas?
Eu não posso ter receio de nada, porque eu estou contando o que está aí. Eu já pensei nisso. Esse personagem meu que joga no Dessa Terra Nada Vai Sobrar, joga num momento de alucinação e delírio e raiva, o carro em cima da mulher, vai ser derrotado, vai ser triturado e tal. Mas o que eu posso fazer? Isso acontece. Por isso que ao longo do livro eu coloco várias manchetinhas com os ataques. Quer dizer, a realidade é essa, a realidade é essa. Você passa o tempo inteiro na televisão vendo esse que matou esse. Agora, pouco, ontem tinha uma notícia de um ex que matou a mãe da filha e a filha dele também, para ferir a mulher. Matou a própria filha, então matou duas mulheres. Esse absurdo, essa loucura, eu não posso também, politicamente correto, com esses movimentos todos, me abstrair de relatar, de narrar. Está aí, está na frente da gente. Eu gostaria de ter explicitado melhor. A gente está limitado por todo tipo de coisa, porque você tem que ter problemas, tem os gays, tem os negros, tem as lésbicas, tem não sei o quê, 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 tem não sei o quê. É uma doideira. Agora, não posso me omitir. Eu tenho que contar as coisas como elas são. A arte é livre.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Loyola, a cidade de São Paulo ocupa um lugar destacado na sua obra. O que mais lhe agrada em Piratininga?
O que mais me agrada? Quando eu estou escrevendo na minha casa, moro numa cobertura, não porque eu sou rico, mas porque foi um negócio maravilhoso, uma cobertura que apareceu nos anos 90, ninguém queria porque ela tinha só uma garagem. E era um preço ridículo. E eu comprei. E minha mulher, que é arquiteta, reformou. E o que era um terracinho, dá de frente para o poente. E eu escrevo aqui, e o final da tarde é esse sol que vem transmitido. O que eu gosto nessa cidade é que a qualquer momento eu tenho a opção de fazer, de comer, de beber, de passear. Eu não tenho medo de passear nessa cidade, eu ando ainda nessa cidade. Eu adoro andar, eu caminho muito. Eu ando muito de ônibus e ando de metrô, porque eu gosto de ver as pessoas.
Chora, menino, freguesia do ó, Carandiru manda aqui. Aqui, Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi. Pari, o Tantão, o Tinga, o Boi, Mirim. Traz, traz, Belém.
Bom Retiro,
Barra Funda,
Ermelino, Matarazzo, Moca, Penha, Lapa Sé,
Jabaquara,
Pirituba,
Tucuruvi, Tatuapé.
Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo.
Quando eu cheguei em São Paulo, em 57, vindo de Araraquara, eu não conhecia a cidade. Eu tinha que ir a algum lugar, e o chefe do repórter falou assim, me dá o dinheiro pro táxi, é a 3 quadras daqui. A última hora fazia muita matéria de bairro, que era um jornal muito popular. E ninguém queria ir, sabe, ir para Chora Menino, que era a periferia, ir para Santa Cruz das Palmeiras, aquelas coisas. Eu falava, me manda. Por quê? Porque eu conhecia a cidade. Chegou um ponto que eu conhecia a cidade com uma palma da mão. E via as pessoas e via os lugares e eu adorava tudo isso. E a cidade era o que era Araraquara, não era. Era uma cidade de livrarias, era uma cidade que tinha 300 cinemas. Eu ia no Cine Piratininga só para ver aquela multidão aos sábados, 1.200 cadeiras, 4.000 cadeiras, o Cine Piratininga lá no Brás. E aí, essa coisa da cidade. Então, a cidade tem momentos de uma poesia inimaginável, que eu uso muito nas crônicas. É uma cidade que é de detalhes, ela se oculta, não é fácil de ser apanhada. Mas, de repente, eu quero comer um quibe, eu tenho. De repente, eu vou em Santana para comer uma comida, eu vou não sei aonde. Eu quero ver um teatrinho de quinta, o que eu vi de teatro revista, que não ia em Araraquara, teatro revista. E aí eu chegava aqui, tinha aquelas bailarinas com biquininho e umas coxas. E depois veio o striptease. E veio o striptease que ainda era censurado, que não tirava tudo. E depois veio o striptease em que se tirava tudo. Que eu tenho 4 contos sobre isso. Então, era vivo. E eu acho que essa loucura de sair de um meio muito fechado, porque Araraquara, toda a cidade do interior, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada. O último bar fechava às 11. Aqui eu passava a noite na rua. E conhecia pessoas e coisas, e conhecia estúdios, e fui. Era Paris para mim. As pessoas falam que São Paulo é caótica, confusa, violenta, amedronta. Tem isso, tem. Né? Tem grades e grades e grades. Aliás, o tanto de grade que eu pus e não verás, está aí tudo. Nós estamos presos. Está tudo lá. Mas tem momentos de poesia. O que é poesia? É uma coisa assim que você está num determinado momento e você sente uma coisinha rápida, efêmera, e você se sente modificado. E o que foi? Foi a visão de uma mulher numa janela muito bonita, ou mesmo de uma planta. Essas coisas. Eu vinha caminhando e me vi numa situação. Você já se viu, que todo ouvinte já se... Você para diante de uma pessoa e você vem para um lado, ela vem, você vem para o outro, ela vem. Foi para lá, fica aquelas coisas. E nessa cidade de estressados, a pessoa passa, te empurra. Ah, chatíssimo, tá certo, sai da minha frente, estou com pressa. Tem uma reunião. E um dia, essa foi a minha melhor crônica e curta. Eu vinha pela rua, parei diante de uma senhora de uns 60 e poucos anos, muito arrumadinha, um Tahir Chanel. Não esquece que eu dirigi Vogue, tá? Aí, cabelo platinado, tudo correto. E aí eu fui, ela foi, eu vinha, ela foi. Aí paramos um minuto, ela falou assim, muito obrigado, meu senhor, por ter dançado comigo nessa manhã. Essa é a poesia que existe na cidade, que te toca. Eu saí dali, eu era outro.
Frígia? Onde é a Frígia? A senhora não se enganou? Quer dizer, Frísia?
Ah, baby, acorda. Frísia é outra coisa. Faz parte dos Países Baixos. Frígia era o reino da Ásia. Hoje, Turquia. Terra do rei Midas, aquele que transformava tudo em ouro.
Como seu marido, o senador Altivo?
Meu marido enriqueceu com seu trabalho como astuto. Suas leis de proteção ao comércio e à indústria, o amparo às construtoras, que geram milhares de empregos e aos agronegócios. Com suas empresas que crescem a cada momento. Ele não é astuto no sentido tradicional do termo. É um gestor, empreendedor.
No entretanto, ainda há quem fale assim. Dona Dagmar, vocês esquecem a fome do Brasil, a desnutrição, a miséria, o desvio de verbas e a falta de alimentos para merendas nas escolas. A anorexia ou a obesidade dos jovens, a bulimia, as altas contínuas dos preços de alimentos, as safras que não chegam aos portos. Aqui mesmo na capital, a mídia reportou uma família de 9 pessoas que vive com 80 centavos por mês.
Como disse nosso presidente, o povo é bom e compreende. Esta é a maravilha do milagre brasileiro. Mas não desviemos do assunto com temas menores. Anotem o cardápio. Haverá também caviar preto e branco, costelas de javali, cabritas da Ambrácia. Ah! Cada jornalista terá direito a um prato de comida. Haverá uma entrada especial pelos fundos, claro, bastando mostrar a credencial.
Ambrácia? Que lugar é esse?
Ah, baby! Como posso me comunicar dessa maneira? Ninguém sabe nada. Ambrácia, cidade grega. Hoje, Arta. Percebem que cada conversa comigo é uma lição? Teremos ainda moluscos, ouriço do mar e também caviar da Espanha. Antes que me questionem, Espanha era o nome pelo qual os romanos designavam a Península Ibérica. Para quem não sabe, a Espanha hoje. E ainda virão mais coisas. Não vamos poupar nada. Traremos arquitetos do interior do Rio, São Paulo, Miami, Nova York, Londres. O Louvre me emprestará o trono de Cleópatra.
Cleópatra, a do Egito? A que se matou com uma cobra? O Louvre tem o trono? Empresta? Estranho.
Estranho por quê? Não sabe o poder de Altivo? Ao menos um antiquário de Paris me garantiu. Só o segura uma fortuna. 10 malas de dinheiro.
Thank you.
Leona, Dagmar Ferraz é uma personagem hilária. A partir de que elementos você a construiu e por que ela tinha o apelido de Imperatriz Hanavolona?
Porque eu um dia lendo um livro das mulheres mais feias e cruéis do mundo e descobri essa Imperatriz Hanavolona. E aí eu usei para ir. Ninguém sabe o que, que é. E as pessoas não vão buscar. Também não tem no Google. Tem nesse livro específico que eu comprei no Sebo uma vez. Que tava lá. Eu uso muito isso. Que são toques meus para ver, testar o leitor. E aí a Dagmar é a Hanavolona. E aí a Dagmar é também Cleópatra. Cleópatra por quê? Porque a coisa que mais eu achava lindo em Berlim, na época que eu morava, era ir ao Museu Egípcio. Para ver a mulher mais linda da antiguidade, que era o busto da Cleópatra. Está no museu que naquela época era Berlim Ocidental, capitalista. E era fascinante, porque eu ficava horas parado olhando. E eu achei que era só eu. Um dia o Domingos Garay, que já morreu, o dono da Editora 3, isso é, e todas as revistas, foi a Frankfurt e foi me visitar em Berlim com a mulher. E eu fui levar ele e levei diante da Cleópatra. O Domingo, que parecia um insensível, ficou assim, porque era linda e tinha algo diferente naquela beleza de 2000 anos. Então, eu isso, as minhas coisas eu vou jogando aí. Estou contando, aí o cara, quando lê isso, fala, ah, Cleópatra, pá, 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 pá. As relações da minha vida estão dentro dos livros.
Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei.
Eu penei, mas aqui cheguei.
Em um diálogo com Felipe, o hacker Andreato lembra duas composições, O Último Pau de Arara, do Luiz Gonzaga, e o Opus 60, do Beethoven. Loyola, o que te levou a citar essas duas composições?
O Opus 60 foi aleatório. Eu queria uma coisa clássica, intelectual. E, por um acaso, eu estava na casa do meu cunhado, Hélio Siskindi, que é músico também, Cocoricó e outras, Ratimbum, e ele estava ouvindo o Opus 60. E eu fiquei ouvindo e falei, ah, que legal, vai entrar. Agora, O Último Pau de Arara é uma música que eu sempre adorei, sempre gostei. Porque quando eu fui embora de Araraquara, eu estava pegando o último trem da Paulista, que era o meu último trem de Pau de Arara. E quando eu trabalhei na Cláudia, nos anos 60, 66 a 72, o Atílio Basquera, que era o designer da revista, cantava O Último Pau de Arara o tempo inteiro. O meu Cariri. Eu falava, o que é Cariri? Então, coisas que vêm do passado, que eu marco. Pode perguntar quando eu te conto 200. Cada página tem uma coisa dessas. Na obra de todos os escritores. Eu fico pensando quanta coisa que a gente não sabe por que, que o autor fez aquilo e não tem qual é o sentido nenhum. A não ser o detalhe e o encantamento.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.